Antes de dar início à reunião, quero informar já aos colegas vereadores e aos presentes que na próxima semana, sexta-feira, dia 19, às 19 horas, será realizada a solenidade do professor emérito e aluno destaque 2016. Vossas excelências serão comunicados, né, na segunda-feira que vem do local, porque a licitação vai ser na terça-feira pela manhã. 14ª reunião pública ordinária, dia 8 de maio de 2017. Declaro aberta a 14ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Vou colocar em discussão a ata da 13ª reunião pública ordinária. A ata em discussão. Ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Leitura de correspondência pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Boa noite, nobres edis. As correspondências que foram recebidas pela secretaria. O primeiro é o ofício número 96 de 2017, da Procuradoria do Município, informando que a administração municipal não conseguiu visualizar possibilidades de corte no seu orçamento, inviabilizando, dessa forma, a suplementação almejada pelo Legislativo. Informa ainda que não tem notícia do superativite financeiro ou excesso de arrecadação, de modo a permitir que haja incremento financeiro consequente do repasse. A segunda correspondência é um convite da Secretaria Municipal de Educação para uma homenagem ao Dia das Mães, a ser realizada na Igreja Matriz São José de Bicas, no dia 10 de maio, às 18 horas e 30 minutos. E a terceira correspondência é um convite da Escola do Legislativo de Juiz de Fora para a palestra Peças Orçamentárias na Perspectiva do Poder Legislativo, que será realizada no plenário do Poder Legislativo de Juiz de Fora, no dia 17 de maio, de 14 horas às 17 horas. É só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Passar os informes do Executivo. Não, desculpe. Informe das comissões, primeiro. A palavra, vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Informo, senhores vereadores, informo que está disponível na Secretaria Legislativa a prestação de contas dos meses de março e abril da Associação de Caridade São José de Bicas e do mês de fevereiro e março do REMER. Além disso, também está disponível o balancete financeiro da Prefeitura Municipal de Bicas, referente ao mês de março de 2017, e os documentos da prestação de contas do exercício de 2016. É só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Ainda abertos os informes das comissões. Não havendo mais informes das comissões, passamos agora aos informes do Poder Executivo. Vereador líder, Rafael. Eu vou te pedir perdão. Existem informes. É porque vamos ajustar a nossa. É porque a gente precisa ajustar aquela condição nossa. Porque exatamente. Eu acabei de perguntar à Vanessa aqui se tinha te passado os projetos de lei do Executivo que chegaram. Suplementações e tal. São protocolados direto aqui, não passaram para Vossa Excelência, né?
Pode também, se... boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os presentes, exceto os flamenguistas. Mas, senhor presidente, a gente podia criar até uma prática aqui, além da entrada, né, do projeto, se os vereadores assim desejarem, até a leitura do projeto do Executivo. Porque aí, pelo menos, além de dar ciência de entrada do projeto, de ter uma noção já dos termos, né, para já começar a trabalhar.
Informe do Executivo, se o senhor puder. Muito obrigado.
É porque, como a reunião na segunda, o Executivo protocola normalmente... Está alto, hein? Já dá entrada e protocola aqui antes, né? Então, vamos lá. Ofício de número 85, aquisição de terreno para construção da unidade básica de saúde do bairro Gavê. Referência, encaminhamento do projeto de lei que autoriza a aquisição do imóvel pelo município de Bicas. No ofício, cumprimentando nesta oportunidade, servimos-nos do presente para encaminhar projeto de lei que autoriza a aquisição de imóvel pelo município para abrigar a unidade básica de saúde do bairro HV, pelo valor de R$ 150 mil, objetivando a apreciação e consequente aprovação desta egrégia Câmara Municipal de Bicas. Sem mais para o momento, colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que fizerem necessários. Os senhores querem que eu leia a mensagem? Só um encaminhamento mesmo, né? Se alguém quiser mais detalhes, tá? O projeto de lei número 11/2017, né? Que insere no orçamento a natureza de despesa. Projeto de lei número 12/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 33.313,97, protocolado em 4 de maio de 2017, também na mesma data. No ofício de número 92/2017. Aqui é o mesmo, né? Abertura de crédito. A mensagem é a mesma. Que um é a...
São dois.
É um que insere no orçamento a natureza de despesa, né? E o outro que cria, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 33.313,97. Mesma finalidade. O projeto de lei de número 1/2017 dispõe sobre o pagamento adicional de insalubridade e ou periculosidade aos servidores do município de Bicas e da outras providências, protocolado em 27/4. No ofício de número 82, encaminhamento... pelo presente, encaminho o projeto de lei complementar que dispõe sobre o pagamento adicional de insalubridade e ou periculosidade aos servidores do município de Bicas e da outras providências, para apreciação e consequente aprovação dessa egrégia Câmara Municipal. Atenciosamente, Honório de Oliveira, Prefeito Municipal. E parece que já foi dado parecer? Não, já está na... A comissão já está até analisando também, né? Que prevê aqui, eu não vou ler a lei toda, senhores vereadores, que vai ter oportunidade para discussão, mas a lei prevê, né, o grau máximo, médio e mínimo, 25%, 15%, 10%, né, vem disciplinando, isso aí vai ser alvo de análise da assessoria jurídica da casa, né, e assessoria jurídica das comissões. E eu acho que a gente pode também fazer um estudo aqui mais aprofundado. São esses os projetos, senhor presidente.
Obrigado, vereador, líder do governo. Vamos passar agora à entrada de proposições. Inicialmente, as indicações. Vou passar a palavra para a vereadora Denise Durão para fazer a apresentação da indicação de número 130. Com a palavra, vereadora Denise.
Boa noite aos senhores vereadores, boa noite a todos aqui presentes. Registrar aqui e agradecer a presença dos vereadores da vizinha cidade de Maripá, vereador Ari Dias de Oliveira, João Paulo da Silva Francisquini. Muito obrigado a presença de vocês.
Muito obrigado pela lembrança, vereador.
Eu vou ler aqui pela pauta, viu, senhor presidente, que não chegou aqui o requerimento, mas não tem problema não, viu?
Não chegou?
Não, mas não tem problema não. Okay. Solicito às secretarias municipais de meio ambiente e de obras que verifiquem para a próxima exposição agropecuária a situação de água para o gado leiteiro. Verificar se há necessidade de instalação de mais uma caixa d'água para atender aos expositores. A justificativa é inclusive de pecuarista expositor até da cidade de Maripá, que reclamou nas últimas exposições de ter acontecido de faltar água para o gado leiteiro. Então, para que já se verifique isso para a próxima exposição, se realmente há necessidade, o que é que está acontecendo. Só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereadora Denise. Vou pedir desculpas aos senhores vereadores. Sejam bem-vindos a essa casa, compareçam sempre. Continuando as indicações, passar agora para o vereador Diego Bordanal, que vai apresentar a indicação número 131.
Boa noite a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos, senhores vereadores. Indicação número 131 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja feita a capina às margens da estrada do Canjica, acesso a Carlos Alves, no trecho do ponto do ônibus ao pé da serra até a divisa com o município de São João do Pomuceno. A justificativa. O trecho da zona rural foi recentemente nivelado, o que facilitou muito o trânsito por lá. No entanto, o mato aos arredores da via tem invadido a pista e prejudicando a visibilidade e a circulação. Em atenção aos usuários da via, faço este pedido. Em 8 de maio de 2017, Diego Bordanal Gomes, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Diego. E agora peço licença aos colegas para apresentar a indicação 129 de minha autoria. Indicação 129 de 2017. Solicito ao senhor prefeito que seja retomado pela Secretaria de Assistência Social o transporte de idosos para os projetos de terceira idade. Justificativa. Faça-se pedido após ciência do fato da Secretaria Municipal de Assistência Social ter encerrado o transporte dos idosos para os projetos da terceira idade, que era feito até ano passado. Muitos desses projetos são feitos nas dependências do Telecentro Digital, na parte alta da cidade, e havia o transporte até o local para que os idosos pudessem participar. Tendo que lembrar que temos pessoas de mais de 80 anos inscritas nos projetos e não é humano forçá-los a caminhar de pontos distantes, como a Avenida Governador Valadares até o Telecentro. Também não é justo que esses idosos, que já recebem pouco e têm altos gastos, tenham que arcar com mais um custo de transporte para participar dos projetos. Dessa forma, peço que seja retomado o transporte, assegurando uma melhora na qualidade de vida das pessoas que já fizeram muito por essa cidade. Contando com o apoio dos pares, em 8 de maio de 2017, a Luiz Borges, vereador proponente. Encerradas as indicações, passamos aos requerimentos. Primeiro, o requerimento do vereador Joel Milão Filho, de número 45. Com a palavra, vereador Joel.
Boa noite aos vereadores. Boa noite novamente. Requerimento número 45 de 2017. Senhor presidente, solicita a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento relatório sobre o pagamento de férias regulares e férias-prêmio desde 2009, contendo nome e valores e indicação da data dos pagamentos feitos a esses títulos, no caso de férias regulares indenizadas ou compradas. Solicito ainda a justificativa para esse pagamento. Faço esse pedido para conhecimento, contando com o apoio dos nobres edis, em 8 de maio de 2017, Joel Milão Filho, vereador proponente.
Obrigado, vereador Joel. Vou pedir novamente licença aos colegas para apresentar agora os requerimentos de minha autoria. Requerimento número 46, 2017. Senhor vice-presidente, vereador que a subscreve, requer encaminhamento posterior. Solicito a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos relatório sobre as máquinas em funcionamento, contendo quantidade de máquinas, a identificação dessas máquinas, marca, modelo, etc., quem são seus operadores e quantos operadores de máquinas temos lotados na secretaria. Faço esse pedido para conhecimento, contando com o apoio dos edis. Em 8 de maio de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 47, que solicita ao excelentíssimo prefeito que encaminhe para essa casa a exposição dos motivos que culminaram na edição do decreto número 25/2017. Justificativa. O decreto mencionado aumenta em R$40 mil a dotação orçamentária destinada ao pagamento da dívida do município com a Copasa. Ocorre que tal dívida já foi alvo de ações do município por conta de problemas com o contrato, seus valores e seu cumprimento. Tanto é que o orçamento aprovado em 2016 para o exercício atual previa exatamente o valor a ser pago durante 2017, não havendo, a princípio, razões para suplementar tal dotação. Assim sendo, peço que seja informada a razão para tal suplementação, contando com o apoio dos pares. Em 8 de maio de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 48, 2017. Senhor vice-presidente, solicito que seja enviado ao senhor prefeito municipal encaminhamento dessa casa de cópia do resultado do processo número 68/2017, pregão presencial número 22/2017, e proceda à atualização dos dados referentes a esse processo no site da Prefeitura. Justificativa. Apesar de ter ocorrido no dia 12/4/2017, às 15h30, como prevê o edital, até a presente data o resultado não está disponível no endereço eletrônico da Prefeitura. Tampouco se encontra afixado nos quadros de publicação. Para conhecimento e também para cumprimento da publicidade, requisito essencial dos atos públicos, faça esse requerimento. Contando com o apoio dos nobres edis, em 8 de maio de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Encerrados a entrada de requerimentos, passamos agora às moções. Vereador Rafael Aquino, para apresentação da moção número 18. Com a palavra, vereador Rafael.
Apresento a moção de número 18, moção de aplausos. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada ao senhor Pedro Henrique Campos Arcanjo. Justificativa: filho de Silvânia Flores Campos Lourenço e Ronaldo Arcanjo, Pedro Henrique começou a correr há exatos um ano atrás, depois de ter sofrido uma lesão nos ligamentos do tornozelo e sendo convidado por uma amiga. Ao chegar a Juiz de Fora, em sua primeira corrida, entrou para a equipe que hoje é bicampeã do ranking, a equipe Vem Correr, e assim passou a seguir planilhas de treinos e corridas por todo o país. Já participou de corridas em São Paulo, Rio de Janeiro e por toda Minas Gerais. Principais resultados: São Silvestre, entre os 200 melhores, num total de 32 mil participantes. Pampulha, BH, entre os 100 melhores, num total de 18 mil participantes. São Sebastião, no Rio, 30º no geral e 2º na faixa etária de idade, num total de 10 mil participantes. Meia Maratona Internacional do Rio, 40º no geral, num total de 10 mil participantes. Em corridas menores pela região, subiu por algumas vezes no pódio geral, com 5º, 4º, 3º e 2º lugares, sendo algumas em Tiradentes, Dona Eusébia, Juiz de Fora, Rodeiro, São João Nepomuceno, entre outras. Tem como projeto, através da ajuda de patrocinadores e pessoas dispostas a lhe ajudar, poder disputar corridas por todo o Brasil, podendo ganhar mais experiência e levar o nome da cidade onde for. Importante darmos destaque aos jovens valores que surgem em nossa cidade, no esporte e em outras áreas, para que sirvam de exemplo para que outros possam trilhar o caminho do bem, com disciplina e dedicação, para alcançarem o sucesso e levar o nome da nossa cidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 8 de maio de 2017. Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador Rafael. Passamos agora aos assuntos urgentes. Assuntos urgentes? Ninguém? Bem. Preciso fazer alguns informes aos senhores, um informe, né, para os senhores vereadores nos assuntos urgentes, que é sobre a retirada do projeto de lei de autoria da mesa número 6/2017. Requerimento foi feito na semana passada, o pedido foi feito direto à Secretaria Executiva, né, e foi apresentado um novo projeto de lei, o PLO número 13, que deu entrada, e eu vou informar aos senhores. Ele fixa o valor dos vencimentos mensais dos cargos previstos no plano de cargos e carreiras de vencimento da Câmara Municipal de Bicas e dá outras providências. É um novo projeto de lei a respeito da questão do salário dos servidores, substituindo o antigo, número 6. E agora, quero comentar com os senhores, que é um assunto muito urgente, e fazer um pedido ao vereador líder do governo, que a Câmara apresentou um pedido ao prefeito de suplementação do orçamento para suportar as despesas da Câmara com relação à mudança, com o reajuste do salário dos servidores, com o reajuste do ticket de alimentação dos servidores, que não foi dado, que não é dado há 2 anos, salvo engano, né, o próprio salário, o reajuste do salário dos servidores não é feito há 2 anos. O orçamento nosso, e no ofício enviado ao prefeito está muito bem explicado lá, o orçamento da Câmara esse ano é menor que o orçamento do ano passado, apesar do orçamento do município ser superior em 10% ao do ano anterior. Nós estamos mais ou menos R$900 mil abaixo da nossa possibilidade de orçamento. No final do ano passado, o vereador Rafael deve se recordar que eu apresentei até uma emenda aqui ao orçamento, né, para essa questão, principalmente da obra. Não foi concedida. Acho, isso é uma questão política, vou deixar claro que é uma questão política, o prefeito ceder ou não, e ele deu uma resposta dizendo que não vai fazê-lo, dizendo que não enxerga de onde tirar. Nós estamos mais ou menos com 3 projetos de abertura de crédito especial, abertura de crédito experimentar. Se você olhar as contas da prefeitura, você vai ver que já foram editados mais de 20 decretos de suplementação. Então, acho que faltou boa vontade política. Acho que o vereador líder poderia interceder junto ao governo para evitar maiores transtornos com relação a isso. Mas é só um pedido e acho que seria de bom tom evitar esse tipo de embate. Mas o prefeito achou que não. Até porque, vereador líder, o prefeito anda... Eu não sei nem se ele toma conhecimento, creio que sim. Mas ele não responde às correspondências da Câmara. Né? Quem responde é a procuradora do município, em seu nome. A correspondência veio assinada, inclusive, por ela, pela procuradora, não é nem pelo prefeito. Então, acho que Vossa Excelência, enquanto líder do governo, e como é uma questão política, repito, não é uma questão de orçamentária, é uma questão mais política do que orçamentária, se quiser fazer uma conversa sobre o assunto e a gente discutir a questão, ótimo. Se puder ser feito, a gente agradece. Ainda nos assuntos urgentes?
Pelo senhor presidente, sim. Até em atenção a Vossa Excelência, é só lamentar que a gente não ficou sabendo desse pedido de Vossa Excelência.
Sim.
Né? Vossa Excelência poderia ter comentado, eu como sou membro de comissão,
sim.
Vou descer com um pedido, estou tomando ciência desse pedido agora.
Sim.
Só comentar, é por uma questão, às vezes, que seria interessante ter passado para a gente... para essa análise. E o ano passado, me parece que a Câmara devolveu 300 e tantos mil ao Executivo, pelo que eu vi ali na prestação de contas. Talvez tenha se passado nesse sentido, mas não se vislumbrou a mudança. Mas eu prometo, Vossa Excelência, que pretendo conversar sobre esse assunto.
Sim.
Só pedir, Vossa Excelência, né, eu venho quase todos os dias a esta casa.
Sim. Não, tá. Não, porque é questão administrativa, na verdade.
Eu sei que é competência da Excelência, mas como Vossa Excelência agora está nos pedindo...
Não, estou pedindo para interceder, porque aí virou uma questão política, vereadora.
Não,
por isso
acho
que é
questão política, não. Eu acho que Vossa Excelência está vendo de outra forma. Até porque a administração, ela está iniciando. A gente não sabe como vai caminhar essa questão dos recursos... do governo, né? Então a gente sabe que está no começo, tem que ser zeloso, tem que ser... Agora, quanto a essa questão do prefeito fazer, mandar a lei para criar, é questão de prioridade, Vossa Excelência, que se entender se ele vai fazer o posto de saúde lá em cima, aí a gente tem que ter essa análise, é uma questão de prioridade. Mas eu vou conversar com Vossa Excelência.
Concordo, vereadora, concordo e peço, mas quando eu falo que é político, é porque se você for analisar as dotações que estão sendo canceladas, estão cancelando dotação até de pagamento de pessoal.
Mas é porque houve o concurso,
estão cancelando várias dotações das dotações da própria educação.
Isso, mas preste atenção, cancela dotações de pessoal, tinha muita contratação na administração passada.
Sim.
Agora teve um concurso, então aquela dotação de contratação, ela perde o sentido, então a gente tem que entender isso. Entendeu? Então, algumas coisas
compreende.
São feitas...
Por isso que eu falo que, se quiser, eu deixei a liberdade para o prefeito. Para ele falar que sim ou que não, e tirasse de onde quisesse. Mas se ele quiser que indique, a gente tem... tem um bocado de lugar lá que dá para indicar.
Você entendeu? Então, porque às vezes fica aparecendo assim, mas tem dotação de contratação.
Sim.
Hoje até conversei com o pessoal a respeito da construção da Secretaria Municipal de Educação, né, da comissão. Às vezes está tirando pagamento de pessoal, mas é contratação. Contratação hoje tem um concurso. Então, o concurso supre essa questão, deixa de ser contratação. Mas eu vislumbro importância nesse pedido para nós irmos para a sede lá. Tá?
Sim. Muito obrigado, vereadora. Ainda os assuntos urgentes. Vereador Diego, com a palavra.
Senhor líder de governo, Rafael, vereador Denise, vereadora Sônia, vereador Isaías, é até bom vocês intercedessem. Por quê? Porque a gente, passando para o prédio do lado direito nosso, é mais salas que desocupam o poder executivo. Para parar de pagar essa quantidade de aluguel que te paga aí, quanto mais dinheiro deixar de desperdiçar com aluguel, melhor fica, entendeu? Aí, intercedam lá por nós, por favor. Beleza? É só isso, presidente.
Ainda assuntos urgentes. Não havendo mais quem queira manifestar, vamos passar para a ordem do dia. Vou solicitar ao primeiro secretário para verificar a presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao início da ordem do dia.
Ordem do dia. Inicialmente, colocar em discussão as indicações dos senhores vereadores. Indicações de número 129 a número 131. Inicialmente, a indicação número 129 de minha autoria, em discussão, que diz respeito à retomada do transporte de idosos para os projetos de terceira idade. Em discussão. A palavra, vereadora Sônia.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Os vereadores de Maripá de Minas e demais pessoas presentes. Eu gostaria, senhor presidente, de fazer um comentário com relação à sua indicação de número 129/2017, com relação ao transporte de idosos. Estou ciente e tenho certeza de que a administração já está tentando solucionar esse problema. Ele existe e temos que solucionar, como bem o senhor disse, né, na sua justificativa, os idosos merecem, eles precisam, é uma indicação que tem todo o meu aval e parabéns ao senhor, há necessidade de retornar realmente. Só isso, obrigada.
Muito obrigado, vereadora. Ainda em discussão, indicação número 129.
Pela ordem,
a palavra, vereadora Denise.
Senhor presidente, em relação a essa questão, parece que estava com um problema de motorista e hoje iam ser chamados mais alguns motoristas, inclusive para assistência social, porque estava com um problema, acho que o motorista saiu. Sim. Então, já iam começar a chamar hoje mais motoristas, inclusive esse para assistência social, para fechar esse assunto, que é importantíssimo, né? Tem recursos para isso. Acho que assistência social é importante esse trabalho com os idosos. Parabéns, viu, pelo projeto.
Obrigado,
pela indicação, vereador.
Obrigado, vereadora. Ainda em discussão? Não havendo mais que queira discutir, passamos em indicação número 130. De autoria da vereadora Denise, que solicita água, providência com relação à água para o gado leiteiro na próxima exposição agropecuária. Em discussão. Indicação número 130. Não havendo quem queira discutir, passamos à indicação número 131. Do vereador Diego, que solicita capina às margens da estrada do Canjica. Em discussão. Indicação número 131. Não havendo quem queira discutir, as indicações serão encaminhadas amanhã ao Poder Executivo. Estão em discussão, então, agora os requerimentos de número 45, 46, 47 e 48. Inicialmente, o requerimento número 45 do vereador Joel, sobre relatório de pagamento de férias regulares e férias-prêmio desde o ano de 2009. Em discussão, requerimento número 45.
Pela ordem, senhor presidente, eu concordo com o pedido, só não entendi a questão de férias regulares. Porque férias regular, o nome já diz, indenizadas ou compradas. Eu não entendi essa colocação, mas do vereador, essa questão de férias regulares é indenizada. Toda férias, ela é um terço de férias, normalmente a pessoa tem direito. Compradas são os 10 dias, né? Se refere à questão dos 10 dias, com certeza, de algum servidor que foi comprado. Mas acho interessante fazer essa comparação, principalmente que houve o pedido para cá em relação ao número de férias-prêmios que foram pagas pela administração passada, em que o vereador Tiago fez, para que a gente... Chegou, vereador?
Boa noite a todos. Eu recebi hoje.
Hoje, né?
Por e-mail, vou pegar os papéis, mas isso. Chegou hoje pelo...
Para a gente fazer uma análise em relação a isso, essa questão das férias-prêmio, isso é muito discutível. Eu ainda lembro, senhor presidente, houve uma época, a lei orgânica, que acabou com essas férias-prêmios. Todo mundo fala que não. Eu, Eu lembro de uma situação dessa, uma alteração da lei orgânica que foi feita, inclusive que eu fiz a orientação às pessoas, na época, que me procuravam, eu falava, olha, então você faça o requerimento para que você não perca o direito a férias-prêmios, porque a hora que essa lei entrar em vigor, vocês todos perdem direito. E pelo próprio estatuto, eu falo, acho que me parece 2 anos, né? Se você não requerer, você perde o direito das férias-prêmio. Não é alguma coisa assim?
A lei orgânica nova.
Nova, né? Eu não sei. Eu me desculpa, mas eu acho importante isso a gente olhar até para fazer essa comparação. Parabéns ao vereador pelo coisa. Mas eu vou até estudar esse caso das férias-prêmios também. Você vê que é importante que a periculosidade, a insalubridade, a gente vê, quem sabe nós vamos chegar num acerto que vai ser bom para todo mundo, né? O mesmo caso, as férias-prêmio.
Acho interessante, vereadora, e aproveito o ensejo para parabenizar a Comissão de Finanças, né, apesar da provocação ter partido de mim, mas a Comissão de Finanças, o trabalho que ela fez, chamar o prefeito, chamar a secretária de administração, discutir a situação da periculosidade, insalubridade, começou a dar resultados. Não sei se vai dar um resultado tão rápido, né, porque tem algumas divergências, eu mesmo as tenho com relação à lei apresentada, mas pelo menos está caminhando, é sinal que está caminhando. E a colocação de Vossa Excelência eu acho muito importante, vereador Joel. Realmente, porque eu estive conversando esses dias com o senhor Douglas, servidor, conversando sobre essa situação, e disse a ele o seguinte: a prefeitura precisa regulamentar essa situação de vez, definitivamente. Como pode ser comprado, de quem pode ser, em que situação, né, porque fica uma coisa muito da vontade do prefeito. Ele vai lá e compra do Juliano, mas não compra do Paulinho, porque ele gosta de Juliano, não gosta do Paulinho. E não tem nada que regule isso. Então, realmente, eu acho interessante que a comissão se debruçasse sobre isso, chamasse o prefeito para uma conversa para regular essa situação. Muito bom, realmente. Com a palavra, vereador Joel.
Eu quero parabenizar também o Tiago, porque foi ele que pediu de um tempo do ano passado, acho que 6 meses, eu quero parabenizar o Tiago também, porque é isso mesmo que a gente tem que fazer. O trabalho é esse, entendeu? Eu só estendi um pouco mais, porque eu acho que tem que abraçar mais a causa. Eu acho que 6 meses só, com todo respeito ao seu pedido, acho que tem que ser um pouco mais, porque 6 meses é pouco tempo. Para trás teve coisas que aconteceu também, que a gente sabe que pode ter acontecido, e a gente está pedindo esse tempo por causa disso mesmo, entendeu? É para fazer a resolver a situação com mais firmeza.
Está feito. Com a palavra, vereador Tiago, artigo 125.
Bom, eu abri aqui, a grande vou responder o Joel aqui agora. A grande questão, Joel, há 2 semanas atrás a gente conversou aqui que o ex-prefeito deixou de pagar algumas coisas e deu problema agora para a nova administração. E assim, eu tenho uma lista aqui, ó, relação de servidores que receberam espécie licença-prêmio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um no valor de R$ 5.543, outro no valor de R$ 8.780, outro no valor de R$ 3.828, outro no valor de R$ 16.743, outro no valor de R$ 10.147, uhum. E por aí vai. Então, assim, exatamente o que o presidente falou aqui, que critério é usado? Paga uns, os outros não pagam, não se paga, nem se tira, entendeu? E assim, essa é só uma relação. Tem outros aqui de secretários que foram pagos 4 anos. E assim, documento não se acha, mas eu sei que teve secretário que tirou as férias e ainda recebeu. Então assim, a gente tem que averiguar isso, aprofundar as coisas, não estou fazendo nada, a questão não é só política, mas a gente tem que ver isso, porque isso é dinheiro público, entendeu? Porque as pessoas, como falam, a política do jeito que ela está sendo vista aí fora, e acontece umas coisas dessas, você vê no final do deixa de se pagar coisas, deixa de mandar dinheiro para o asilo, deixa de dar uma ajuda maior para o hospital e paga 20 mil para o servidor, paga, isso é correto, isso não é? Vamos analisar e vamos perceber. Por isso que eu pedi dos últimos 6 meses, não foi nada, mas parabéns também você ter pedido desde 2009. Acho que a gente tem que cada vez mais ser uma Câmara atuante para os prefeitos não fazerem mais isso aos finais dos mandatos, que é assim, está sobrando dinheiro, vamos acabar com esse dinheiro, então vamos ajudar fulano, beltrano, ciclano, e o outro que se exploda. É isso que acontece, tá? Obrigado.
Estou vendo, está ligado. Tá ok. Eu vou permitir que você finalize, vereador, que é a sua prerrogativa, mas vou passar para o vereador Rafael antes. Tá ok? Aí o senhor finaliza a discussão.
Parabenizar o requerimento, tanto o requerimento do Joel como do Tiago, né? A intenção do Tiago, Joel, foi justamente porque quando nós trouxemos aquela notícia de que precatórios deixaram de ser pagos, né? Então foi aquela discussão que de falta de foi bloqueado conta do município da questão de prioridades, né? As férias prêmios elas são um direito constitucional do servidor, só que existem prioridades, existe uma grande discussão em torno das férias prêmio, que isso já vem de várias administrações desde quando eu estou aqui, meu primeiro mandato de vereador. Vários servidores nos procuram, né, querendo tirar férias-prêmio, tendo várias férias-prêmios a tirar. Então, no que nós pesquisamos, acho que o vereador Loura até sabe disso, já teve essa resposta também, que houve uma falha também muito grande, não vou falar em qual administração e que ano que foi, em determinada época, não sei precisar quando, da anotação desse direito. Não é isso, vereador? Acho que o vereador tem conhecimento disso. Então, se questionou muito o direito de alguns servidores que tinham diversas férias-prêmios a tirar. 9, 10, coisas assim, que foram questionadas, né? Então, com o passar do tempo, foi acumulando ainda mais. E os prefeitos segurando para poder fazer esse pagamento, né? Com essa dúvida. E com isso foi acumulando, e a meu ver, eu discuti isso com o Rômulo no primeiro mandato, não sei se o vereador Louro estava presente, que seria interessante uma lei para regulamentar um critério na hora de conceder essas férias-prêmios, seja de anterioridade, seja por problemas de saúde, né? Eu cheguei até a comentar com o Louro, a gente chegou a desenvolver alguma coisa, mas não foi para frente, não lembro o motivo. Mas seria interessante a gente retomar isso para disciplinar, né, esses pagamentos. Não vai uma administração, nem essa, nem a próxima, vai conseguir solucionar de imediato, mas pelo menos vai resolver, porque vários servidores aí têm muitas férias prêmios a tirar, né? E não adianta, porque o servidor, mesmo não, teve uma época também que foi se questionado o direito de gozar as férias prêmio, né? Mesmo depois de aposentado, que perderia. Então, era aquela corrida para gozar as férias-prêmios antes de aposentar. Então, nós conseguimos, eu não posso advogar contra o município, mas sei, passei o caso para alguns colegas que conseguiram, para esses servidores que se aposentaram, mesmo após a aposentadoria, essa indenização. Então, assim, de uma forma ou outra, o município vai ter que pagar, né? Então, eu acho que nós podemos discutir isso, criar uma lei, né? Isso acho que nem é iniciativa, né, nossa, mas um anteprojeto que seja enviado ao executivo, acho que é de interesse do executivo também, porque muitas pessoas procuram o prefeito querendo tirar. Então ele se vê não digo não só o Honório, outros prefeitos anteriores, se vê numa situação complicada, vários servidores tendo direito, querendo tirar, então ele tem que ter algum regulamento, alguma lei disciplinando isso, que ele não vai ter a discricionariedade de dizer sim ou não. Ele vai cumprir a lei ali que for aprovada, discutida, debatida e aprovada nesta casa.
Perfeito, vereador. Só antes de passar, então, Joel, para complementar a informação do vereador Rafael, a Lei Orgânica de 2010, que nós reformamos, ela diz, salvo engano, que o servidor tem 2 anos para gozar a férias adquirida. 2 anos. Se não gozar em 2 anos, ele perde. Então, assim, essa questão da cumulatividade já não existe mais. Agora, o prefeito precisava o quê? Ou os prefeitos que passaram, né, isso desde 2010, regulamentar isso, definir, fazer e executar. Mas não faz, né? É, acho que pelo direito antigo, Rafael. Pelo novo, acho que não. Até porque não tem acumulado muito. Nesses últimos anos, creio eu que não tem acumulado. Só creio, né? Não tenho certeza, não. Mas é bom essa informação que o vereador Joel vai pedir. Vou fazer até uma sugestão, vereador. Que o senhor insira, posteriormente, se os vereadores concordarem, também no seu pedido, que mande a listagem de todos os servidores e quem tem férias pena acumulada, quantos meses, todos eles. Acho que seria interessante já ter essa informação também. Acho que seria bom. Se os senhores não tiverem objeção, faria a inserção e já encaminharia com esse pedido também, né? Com a palavra, vereador Joel, para encerrar a discussão.
É, eu concordo plenamente com... Você foi perfeito, você foi feliz demais na sua colocação. A Vossa Excelência também, o líder de governo, Rafael. É, você falou uma coisa muito importante. A gente não pode continuar o que a gente tem visto no nosso Brasil. Está uma vergonha. Está uma vergonha. E a gente não pode participar e bater palma para essas vergonhas, né? Então, a gente não está aqui como certinho nem o perfeitinho, mas a gente está aqui para tentar resolver as coisas que vem agarrada num tempo atrás, algumas coisas que estão prejudicando alguns funcionários ou todos os funcionários, ver o que, é que pode ser feito para a melhoria do município, para que tudo funcione de uma forma correta, decente. Parar com esse negócio de que você é meu amigo, eu vou te dar, você não é, não vai levar. Tem que parar com isso, tem que regulamentar mesmo, tem que resolver. É isso mesmo que tem que ser feito. A gente está aqui é para fazer as coisas funcionar, junto com o executivo, né? É só isso que eu queria falar. Parabéns, Thiago, parabéns, Rafael. Muito obrigado.
Encerradas as discussões, requerimento número 45. Vou colocar, então, em votação o requerimento, com a sugestão, inclusive, que fiz, de inserção do pedido dos servidores e férias acumuladas. Está em votação o requerimento 45 do vereador Joel. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à discussão do requerimento número 46, de minha autoria, que solicita o relatório das máquinas em funcionamento e identificação dos seus operadores. Em discussão.
Pelo senhor presidente.
Com a palavra, vereador Denise.
É importante o pedido de Vossa Excelência, não questiono. É, o município tem enfrentado uma dificuldade muito grande em relação à frota, porque eu não sei como, eu até vi no relatório do controle interno da prestação de contas 2015, eu não sei como ela menciona lá que foi feito todo o controle de combustível, se os municípios, se a maioria dos veículos não tinha odômetro. E eu estou falando, até porque tem muitos anos de administração pública, e a grande dificuldade está de localizar os documentos relativos aos veículos. Não falo nem tanto a documentação do veículo, mas de onde ele veio? Ele foi comprado? Ele foi doado? Ele foi cedido? Então, e esses documentos estão uma grande dificuldade de se localizar. Onde está os termos de doação da retroescavadeira da PAC, do PAC, do caminhão-pipa do PAC? Tem um documento em relação a isso, eu sei, porque eu fiquei 4 anos na prefeitura de Guarará, então não estou falando daqui, estou falando de lá, do conhecimento em relação a isso. Então, gente, e é importante esse pedido de Vossa Excelência, saiba Vossa Excelência que está sendo levantado, até porque, de vez em quando, eles me perguntam, Denise, aquele trator foi de que época? Aí eu oriento aonde eles vão buscar. Busca na prestação de conta de 1900 e tanto, você vai localizar na prestação de conta a nota fiscal. Se você achar a nota fiscal, você acha a marca, acha o modelo, acha a data, acha tudo. Então, só nessa questão de orientação, aonde se busca os documentos relativos a isso. Então, eu acho importante, dou os parabéns à Vossa Excelência, isso está sendo feito. Em relação aos veículos, até porque já me perguntaram em relação a trator, e aí eu acho que é importante, tá? E aí, parabéns, Vossa Excelência.
Muito obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Rafael Aquino.
Eu acho isso importante também, senhor presidente, porque nós temos ciência que algumas máquinas, passado o tempo, têm muita especificidade, né? Algumas peculiaridades que não são todos os motoristas que podem operar, né? Parece que o prefeito vai até mandar, estou até antecipando aqui um projeto de lei a respeito de uma máquina específica, né? De um cargo, porque ela é tão específica, é tão técnica, né? Justamente para permitir, como nós temos que zelar por todas essas situações, vereador Joel, regulamentar, né, a concessão de determinados direitos, né, os bens do patrimônio do município, a gente tem que também zelar de alguma forma e criar mecanismos para poder que eles sejam bem utilizados, né? E através, tendo como verificar qual motorista em qual o equipamento, né? E se tem se ele está capacitado para executar aquele serviço, né? O que pode economizar determinados, muita manutenção, né, vereador Tanaúza, sabe disso? Nós tivemos esse problema no final do mandato passado, que nós questionamos. Então ficou um jogo de empurro de secretário e servidores, né? Porque às vezes o servidor também não está designado, não tem a capacidade, né, Diego, de determinado veículo e acaba prejudicando o veículo, né? Então acho que isso é importante realmente.
Está indo em discussão. Com a palavra, vereadora Sônia.
Eu gostaria de parabenizar o vereador, presidente, com esse requerimento. Vereador, o que a gente ouve, vê, né, é que a identificação dos operadores é muito importante, mas não só das máquinas. Eu acho que deveria ser de todos os carros de serviços públicos. Primeiro, eles... Muitos, eu tomei conhecimento de um na semana passada, ele passou no concurso público, ele está atuando numa secretaria, mas não consegue ir a Juiz de Fora, ele não sabe dirigir dentro da cidade. Então fica difícil. Não soube levar o secretário em Belo Horizonte, fica difícil. Então, o operador das máquinas, a mesma coisa. Então, falta eficiência para o manuseio das máquinas ou de determinados veículos.
Sim, compreendo.
Parabéns.
Eu vou... Agradeço as palavras de todos, mas a minha intenção, na verdade, é que nem tem relação com as máquinas, tá? Vou esclarecer qual que é a minha intenção. A prefeitura, até onde eu sei, tem 3 máquinas operando e uma parada, que é a Patrol, antiga. Correto? Até onde eu sei. Por isso que eu quero a confirmação dessas informações. Até onde eu sei, e pelas informações que a gente tira até no site da prefeitura, não sei se atualizadas, a prefeitura possui 1 operador de máquina concursado. 1. Nós temos 3 máquinas. Quem opera essas máquinas? Eu tenho 1 concursado. E foi feito um concurso, 3 passaram, os 2 primeiros foram chamados. Um primeiro não aceitou, o segundo ainda não respondeu. De qualquer forma, o terceiro já deveria ter sido chamado. Se eu tenho 3 máquinas, essa é a dúvida. Não é relação nem com o funcionamento da máquina. Então eu quero só a confirmação desses dados. Porque se eu tenho 3 máquinas, eu deveria ter 3 operadores. É isso. Para ficar claro para todos. O concurso foram 3 aprovados. Tá? E um deles já não aceitou o chamado. Um deles já abdicou. O primeiro colocado não quis. O segundo colocado é de Mato Espanha. Está aguardando a resposta dele. E o terceiro colocado também aguarda o chamado. Vereador Tanaúza, com a palavra.
O problema dessas máquinas que você está falando, Louro, é que uma máquina no valor de 500, 600 mil reais não encontra um profissional para trabalhar numa máquina para ganhar 980 reais. Por isso essa máquina está parada. Entendeu? Eu até concordo com que uma máquina dessa, quando vem para a prefeitura, que se não tem um profissional, tem que mandar o cara fazer um curso, um treinamento para poder tocar essa máquina, que é um patrimônio que a prefeitura tem. E tem que ter um profissional para tocar, não é para botar qualquer um lá para tocar a máquina. Então, hoje, os nossos motoristas vão vir de fora ganhando 980 reais por mês. Eu acho uma vergonha isso. Nós temos que ver isso aí, ver se melhora essa situação do salário dos motoristas. Muito obrigado, só isso que eu tenho a dizer.
Perfeito. Ainda em discussão, requerimento número 46. Então, não havendo mais quem mais querer discutir, vamos colocar então em votação o requerimento número 46 de minha autoria. Os vereadores que aprovam o requerimento número 46 permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos agora à discussão do requerimento número 47, a respeito da suplementação que foi feita nas dotações do pagamento da dívida com a Copasa. É o requerimento que eu fiz, número 47. Em discussão. Vereadora Denise, com a palavra.
Senhor presidente, Copasa é um assunto... Convênios com a Paz é um assunto irritante. Eu nunca vi assim. Olha que esse acordo com a Copasa é antiguíssimo. Não é do prefeito atual, do anterior. Põe lá para trás. Acho que foi lá da época do Barreto, me parece. Doutora, não?
2005.
2005, começou com o Honório, mas é porque ficou a dívida.
Sim.
Sem pagar, lógico. Sim. Pela administração anterior do doutor Antônio Carlos Barreto.
2005 ou 2006?
Alguma coisa assim, é antigo. Eu nunca vi assim, o município paga e a dívida não diminui. Toda vez que ela aparece, ela está maior. Ou eu estou enganada? Eu, pelo menos naquela época, eu observava isso. É um órgão dificílimo de se conversar, é um órgão muito complicado. As administrações todas vêm na luta com essa questão da Copasa. Não é a primeira vez. Então, acho interessante verificar isso. Acho que a gente até deveria chamar a Copasa aqui. Eu daria sugestão para chamar esse pessoal da Copasa, não sobre o abastecimento de água. Eu acho que a gente tem que falar sobre essa questão mesmo. Acho que a comissão poderia até fazer isso. Aí, se é assunto da Comissão de Finanças, a gente chamá-los para conversar sobre essa questão da Copasa, se Vossa Excelência permitir.
Lógico, essa extensão. A comissão tem toda liberdade e autonomia para
fazer isso. Porque eu nunca vi, não há prefeito que consegue resolver esse assunto com a Copasa. Entendeu? É impressionante. Tá? Eu parabenizo Vossa Excelência sobre isso. Eu
agradeço, tá? Vereadora. Ainda em discussão. Requerimento número 47, de minha autoria. Bem, deixa eu fazer alguns esclarecimentos, vereadora. E aí você sabe que a gente fala as coisas e acaba caindo no outro embate. Quem está aqui e frequenta essa casa há mais tempo sabe que o projeto de lei que autorizou o pagamento de dívida com a Copasa previa parcelas fixas de R$1.000. Ponto. Houve uma ação judicial, depois de muita gente pelejar aqui nessa casa, o ex-prefeito Magela entrou com a ação judicial e, até onde eu sei, estava depositando em juízo os R$1.000. Que é o que está na lei, até de se discutir o mérito. Porque o que a gente quer saber é o seguinte, o mérito foi discutido? É por isso que fez esse decreto suplementando? Porque estava suspenso esse pagamento. Por que suplementou? É isso que eu quero saber. E se fez, acho que fez errado. Porque o município deveria recorrer até a última instância dessa situação. A lei não permite. Como é que o município paga, igual estava pagando quando o Magela interrompeu, mais de R$3.000 por mês? Na dívida original, a dívida original era R$200.000. E pela projeção que a gente tinha de pagamento, o município ia pagar mais de R$3 milhões para a Copasa. Então, sinceramente, é por isso que eu faço esse questionamento, né, para saber com base em que foi editado esse decreto. E aí, falo para os senhores vereadores, quem frequenta essa casa há mais tempo sabe que eu digo isso aqui, é a questão do índice de suplementação. Lembra que eu discuto aqui, Marta? Paulinho, a Aida vem menos um pouco, o João lembra. O índice de suplementação que se dá é muito grande. Ele é de 25%. Aí o que o prefeito fez? Foi lá e suplementou sem autorização dessa casa. Porque se tivesse mandado para cá, eu não voto. Mas eu ia fazer toda a campanha possível aqui para a gente votar contra. E não aprovar que fosse feita a suplementação. Para não pagar. Só que lá eles fizeram direto. Bom, suplementou e deve estar pagando. Fez a suplementação direto. Quer dizer, se a gente não vai lá olhar e pesquisar os decretos que estão sendo feitos, a gente não toma nem conhecimento. Não toma nem conhecimento, nem satisfação não é dada. Até porque não tem que dar. Já assinamos o cheque em branco. Já demos 25% de suplementação. Essa é a questão. Por isso que eu falo que, repito, para todos os senhores vereadores, principalmente os novatos, índice de suplementação de 25% é abuso. É abuso. Pelo que deixa o prefeito...
Está fugindo do assunto,
passar
já está
passando. Não, o assunto é o mesmo.
Não.
Foi feito através da suplementação orçamentária direta.
Vossa Excelência já está trazendo uma discussão do orçamento,
vereadora,
já preparando
foi feita
terreno
uma suplementação
para votar contra
vereadora,
os 25%
vereadora,
que era dado. Ah, Vossa Excelência, pelo amor de Deus.
Vereadora, foi feita uma suplementação orçamentária com autorização prévia dessa casa.
Você sabe se catou a liminar, se foi cassado, se houve a decisão judicial?
Não, eu estou perguntando, independente disso.
Tá bom, então.
Independente disso. Se viesse para cá, a gente poderia simplesmente negar. Por não concordar. A decisão dessa casa aqui é soberana e política. Ponto final. A questão é se faz as coisas do jeito que quer. Do jeito que acha que tem que ser. É lógico, quem paga a conta? Os senhores. Não é ele que vai pagar.
Pela ordem, Vossa Excelência.
É a população que paga.
Vossa Excelência está fazendo um discurso.
Ainda em discussão, requerimento número 47.
Estou em discussão, Vossa Excelência.
Sim,
eu até não concordo com a Copasa, Vossa Excelência sabe disso, sei desse assunto. Embora não sabia dessa ação judicial, não sei nem se o jurídico da administração passada deixou, se passou, se tem esse processo. Não posso falar nada porque eu não vi.
Uhum.
Agora, acho que Vossa Excelência está desvirtuando já para dizer o caminho que Vossa Excelência quer seguir quando foi na votação orçamentária. Tem uma LDO em tramitação, Vossa Excelência está mudando o foco, caminhando, já estendendo a opinião de Vossa Excelência no outro sentido. Aí eu acho errado.
Estou narrando um fato, vereador.
Não está, não.
Não é fato?
Não.
Foi feita uma suplementação?
Sim.
Sem autorização dessa casa?
Porque a lei permite a abertura de crédito suplementar. A lei 4.320 de 1964, ela permite
o
seu artigo 42, três tipos de abertura de crédito. Adicional suplementar, adicional especial, adicional extraordinário, meu bem.
Sim.
Então, se ele fez, fez porque a lei lhe faculta.
Claro.
Ué, então...
Não estou discutindo
como
isso.
Como Vossa Excelência também quer fazer uma abertura de crédito suplementar,
a senhora que está desvirtuando.
Pedindo dotação.
Eu estou falando de um fato.
Não, Vossa Excelência.
Eu estou falando de um fato.
Eu sei onde Vossa Excelência
quer chegar.
A senhora quer
discutir a lei lá de 94, está fazendo Zé Cugula.
Eu sei onde Vossa Excelência quer chegar.
Lá de 94, da época da rede ferroviária.
Mas o assunto está encerrado.
Estou falando de um fato. Isso é fato. Foi feita a suplementação orçamentária sem autorização dessa casa, porque tem autorização prévia. Então a gente não tomou nem conhecimento, simplesmente foi feita. Não é verdade? Não é um fato? Então pronto, não é isso, é o que eu disse. E ponto. Não, eu não falei que é ilegal? Eu disse que é ilegal aqui, ou em algum momento? Senhores vereadores, eu disse? Eu disse que é ilegal? Não, né? Ah, desculpe. Então tá bom. Vamos lá. Em discussão ainda, requerimento número 47. Sobre a dívida da Prefeitura com a Copasa. Informações sobre o porquê da suplementação para o pagamento dessa dívida. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à discussão do requerimento número 48, também de minha autoria, que solicita cópia do resultado do processo número 68. Processo licitatório número 68, pregão presencial número 22, 2017. Em discussão. Ainda em discussão, requerimento 48. Para esclarecer as vossas excelências do que se trata de um pregão presencial que foi feito já há quase 30 dias, que o resultado não foi publicado nos quadros onde deveria, que é na entrada do prédio não foi colocado, nem foi colocado ainda no site da Prefeitura. É um pregão para contratar por um ano uma empresa de rádio no valor médio, né, que está tratado no edital, de R$ 53 mil, reais, algo em torno de R$ 4.500 mês. Empresa de rádio. Para propaganda institucional. Empresa comercial de rádio. Um pregão presencial para isso no valor médio de R$ 53 mil, reais, o que daria R$ 4.500 por mês. Só que o resultado ainda não foi publicado. Já tem quase um mês e a gente não sabe o valor que foi fechado e se foi fechado, nem sei. Na verdade, se foi fechado ou não. Porque até agora essa publicação não foi feita em local algum. Não está no quadro de aviso lá embaixo, não está no site da Prefeitura. Então a gente não tem acesso livre, né, como a lei manda, ao resultado desse pregão presencial. E é esse o pedido. Ainda em discussão, requerimento número 48. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação o requerimento número 48/2017. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em discussão a moção número 18. De autoria do vereador Rafael Aquino. É a moção de aplausos ao senhor Pedro Henrique Campos Arcanjo, em discussão. A palavra, vereador Tiago.
Parabéns, Rafael. Inclusive, de vez em quando eu dou, sempre que dá, eu dou uma forcinha. O Pedro lá, pouca coisa, mas a gente, se cada um contribuísse um pouquinho para ele ir nos lugares lá, de vez em quando ele me liga, e o que dá para fazer, a gente, menino bom, é, educado, esforçado para caramba, então acho que faz parte também a gente valorizar, incentivar. Então, assim, parabéns pela moção. Hein?
A palavra, vereador Diego.
Rafael, com as palavras, vereador Tiago, muito foi, você fez uma moção perfeita. O Pedro é um cara nota 10, eu patrocino ele direto, acredito nele. E quem sabe no final do ano ele pode ser até um ganhador da São Silvestre, porque o empenho, a dedicação que ele coloca, ele passa em frente à minha empresa ali todo dia correndo. E eu tenho certeza que ele vai chegar lá e vai levar o nome da nossa cidade, que é o importante disso. Parabéns mesmo, viu? Só isso, presidente.
Muito obrigado, vereador Diego. Ainda em discussão.
Deixa eu fechar, então.
A palavra, vereador Rafael.
A intenção, deixei bem claro no final, né? Obrigado pelas palavras. Foi lógico que enalteceu o Pedro, né? A garra que ele tem, através de um problema que ele teve, ele descobriu a corrida e está se dedicando, né? Tanto é que vocês estão ajudando, né? Como outros empresários da cidade. Eu vejo realmente um futuro nele, mas eu prezo muito. E acho que não só nós, vereadores, administração, né, nós temos que valorizar as pessoas que levam o nome da cidade, as pessoas que dão um bom exemplo, né, seja no esporte, em alguma área de atuação. Então eu vejo nessa alguma forma de enaltecer, levantar e mostrar para os jovens da nossa cidade que eles podem também, em alguma área, de alguma forma, né, ter um norte, né, para seguir. Então, por isso que eu apresentei. Pelo Pedro, pelos objetivos, eu acho que ele está muito certo no que ele quer, está se dedicando, e ele vai se tornar, como a gente tem alguns exemplos aqui no esporte, né? Danilo é um exemplo para as crianças, né? E tenho certeza que o Pedro também vai se tornar, dentro da área dessa modalidade da corrida, né? Muito em breve nós teremos várias crianças, jovens praticando, e torço para que a administração, e não só a administração, o setor público, o setor privado também, os empresários, possam promover, incentivar, patrocinar outros jovens, né?
Encerrada a discussão, em votação a moção número 18/2017, de autoria do vereador Rafael. Uma moção de aplausos ao senhor Pedro Henrique Campos Arcanjo. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Não havendo ninguém inscrito em explicação pessoal, assunto de interesse público, orador inscrito, vou pedir ao vereador Diego que faça a conferência dos vereadores presentes ao encerramento da ordem do dia, não sem antes mais uma vez agradecer a presença dos vereadores de Maripá, Suari Dias de Oliveira e o senhor João Paulo da Silva Francisquini ou Francisquim? Francisquini. Muito obrigado pela presença dos senhores e obrigado à presença de todos. Boa noite.
Boa noite a todos. Todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Diego.